Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Até que enfim, acabou a espera. Os 10 primeiros capítulos de Verdades Secretas 2 já estão entre nós e trazem a continuação da novela de Valcir Carrasco, que inclusive está sendo reexibida atualmente na faixa das 11.
Nessa segunda parte da obra, a gente segue acompanhando a saga de Angel e todos os desdobramentos da morte ou não de Alex. Drama, suspense, cenas quentíssimas, tudo isso já está disponível no Globoplay. E para celebrar esse momento, a gente recebe aqui no podcast Novela das Nove o João Vitor Silva, que interpreta o Bruno. Muito bem-vindo, João Vitor, prazer te receber.
Ah, muito obrigado, prazer é tudo meu. Vamos falar sobre esse sucesso que é Verdades Secretas. E não posso dar spoiler, mas a gente pode conversar um pouquinho.
Eu ia até jogar essa, assim. Vamos ver, de repente a gente consegue, né, desvendar algum spoiler aí dessa segunda temporada. Vamos ver o que, que vai rolar no nosso papo. Você que está nos ouvindo, fica aqui com a gente. Eu sou o Eduardo Wolff, eu apresento esse programa com a Samita Nunes e com o Vitor Gilardi. E a gente volta logo depois da nossa vinheta com Verdades Secretas 2.
Você não é uma assassina.
Eu vim foi cumprir minha jura.
Mistério. É dieta.
Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
João, depois de muito hype, os primeiros capítulos, enfim, chegaram ao Globoplay. Queria saber o seguinte, você já conseguiu assistir alguma coisa? E também queria saber como que foi segurar aí a ansiedade para essa estreia, porque a gente tá falando de Verdades Secretas 2 já há meses, né? E agora, enfim, chegou.
Nossa, nem me fale. Não, ainda não consegui assistir, porque a gente tá gravando ainda, né? Então, estamos... Tá no finalzinho da novela, então estamos nessa correria louca de cenas ocultas, bem Verdades Secretas mesmo, assim, como a novela já diz. E a espera, cara, foi uma coisa bem louca, porque muito louco isso que a gente tá vivendo, né? Verdades Secretas 1, 6 anos depois, a gente faz uma segunda temporada de uma novela, que é a primeira vez que isso acontece na história. Então as expectativas estão muito altas, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que Verdades é um sucesso, né? Então não tem muito como dá errado, assim, os personagens estão ali firmes e fortes, a história tá ali, a trama é maravilhosa e eu tô curioso realmente pra assistir como resultado, né, pra ver o que deu todo esse tempo de trabalho que a gente tava aí fazendo, né, estou curioso.
Agora, o que eu acho curioso é que o Bruno, ele começou, né, ali numa... Ele tinha muita rixa ali com a irmã, com a Giovanna, e aos poucos ele foi tendo a história própria dele, assim, né? Ele foi se envolvendo com drogas, ele teve uma questão em relação à sexualidade dele, que ele foi se permitindo viver, se descobrindo. E aí, assim, o que, que a gente pode esperar do Bruno nessa segunda parte, assim, sem spoiler, mas assim... A gente já sabe que tem ali uma questão dele se unindo com a irmã contra a Angel pra tentar realmente provar a morte do Alex, se é que morreu, a gente não sabe também, Valcir tá levantando aí esse mistério.
Eu acho que na primeira temporada, o Bruno, ele vive tudo muito intensamente, porque além de tudo, ele é um adolescente, né? Ele tem 15, 16 anos no máximo, então ele ainda tá se descobrindo, assim, né? Tanto nessa família, quanto na vida, né? Tanto com as relações que ele vai estabelecer ao longo da novela. E aí, nessa segunda temporada, a gente começa com uma passagem de tempo de 6 anos. E muitas coisas aconteceram. Ele foi internado mais 6 vezes depois da última internação do último capítulo. Então, eu acho que ele volta com uma carga um pouco mais pesada, assim. As questões dele estão ainda mais emburacadas. E, além de tudo, mais velho, né? Então, agora o Bruno dirige, agora o Bruno tem carro, sabe? É uma bobeira, mas que dá essa liberdade para ele de ir e vir onde ele quiser, a hora que ele quiser. E isso traz ainda mais peso pro personagem, assim. Você falou agora da união dele com a irmã. É claro que tem essa união, mas imagina, eles também são irmãos que brigam o tempo todo. Quando a gente coloca dinheiro no meio, né, a coisa fica um pouco difícil, assim. Os dois estão ali tentando resolver essa questão da herança, né, porque o Alex morreu ou não, a gente não tem corpo dele, então a herança fica meio presa. E aí rola uma disputa de irmãos por essa herança, que ao mesmo tempo que eles estão unidos nessa questão de achar o corpo do pai, eles estão super brigando também, super disputando, porque tem a presidência da empresa, que o Bruno sempre foi prometido para ter essa para estar nesse lugar, para ocupar esse cargo. Só que a Giovanna, imagina, de 10 a 0 nele, principalmente com as questões de droga. Ele tá cada vez mais incapaz, mais pouco dono da própria vida, assim, sempre precisando de muita ajuda, né? É, ele é realmente um dependente químico, e isso fica bem claro assim, na segunda temporada, porque ele tá cada vez mais emburacado mesmo assim, nesse drama. E isso, na primeira, como teve essa descoberta, né? Então acho que ficou um pouco na emoção da coisa. E na segunda, não. Na segunda, isso é dado. Assim, isso é o plano de fundo da vida dele. Ele é um dependente químico e tudo que ele vai viver tem essa questão em volta dele, assim, sabe? É, não sei se eu respondi, mas acho que é isso, né?
Respondeu super. Agora, eu achei interessante você falando que quando lida com dinheiro fica mais difícil. Mas, gente, a Giovanna nem precisa de dinheiro, né? Porque ela fazia questão de ser uma irmã insuportável desde o primeiro capítulo. Então, realmente...
Não, ia fazer book rosa por vontade própria, né?
Que grande
ainda
surto.
Tem isso, né? É, ainda tem isso. É uma família muito rica e eles poderiam viver tranquilamente sem essas brigas, mas... É uma família muito desestruturada, assim, também, né? Muito rodeada de desamor, o pai que é separado, que é... É muito louco isso, porque eu tô reassistindo a primeira temporada e eu olho pro Alex hoje como um personagem que eu não tinha noção que ele era, assim. Eu tô ressignificando o Alex. A gente torcia pra ele ficar com a Angel, né, no final da novela, mas não, pelo amor de Deus, ele é um monstro. Esse cara é um babaca, assim, né? Meu pai era um babaca. Então, eu acho que a gente lida na segunda temporada com sequelas que o Alex deixou. Apesar desse personagem estar mais sumido ali do que dentro, ele está vivo na história o tempo todo, assim. E esses filhos, meu Deus, coitado, muita terapia para resolver essas questões todas.
Agora, João, você falou, né, da questão da dependência química, né, do seu personagem. Você chegou a fazer alguma preparação nesse sentido para lidar com esse e outros temas que também são pesados de verdades secretas? Tanto lá atrás, na primeira temporada, quanto agora nessa segunda temporada, como é que foi a sua preparação?
É, na primeira temporada a gente teve mais tempo, porque era um elenco muito jovem, tinham pessoas que estavam fazendo trabalho pela primeira vez, inclusive a Camila, né? É, então o Maurinho, que foi o diretor da primeira, teve essa preocupação de preparar esse elenco jovem. Então a gente teve 3 meses de preparação, 1 mês e meio com o Eduardo Milevix, que é um gênio, um argentino, e 1 mês e meio com o Sérgio Pena, e desenvolvendo isso, aproximando essa galera e ao mesmo tempo tratando desses temas da sexualidade, deixando esse elenco mais entrosado, nesse sentido um pouco mais despudorizado, assim, né? A gente teve uma preparação muito intensa. E eu, não sei se vocês sabem disso, eu entrei para fazer a novela, eu não ia fazer o Bruno, eu entrei para fazer um personagem da escola, que depois até quem fez foi um amigo meu, que é o Juliano Lafayette. Entrei para fazer esse personagem e durante uma preparação, aqueles dias que a gente acorda assim, iluminado, você vai pro trabalho se sentindo a melhor pessoa do planeta. Uma preparação, um exercício maravilhoso. O Maurinho e o Valcir estavam lá assistindo e rolou um exercício muito bizarro. Assim, não lembro o que aconteceu, não sei se rolou um. Acho que foi um beijo meu com o Felipe de Carolis, que fazia o Sam na época. E aí ele viu alguma coisa ali no personagem que ele falou: cara, esse menino pode fazer o Bruno, que é um personagem que eles ainda não tinham encontrado um ator para fazer. Então, o personagem me encontrou. Eu sempre brinco assim, né? Que o personagem veio até mim. E aí, quando eu fui entendendo as questões, porque o Valci vai sempre deixando os textos, ele vai entregando os textos conforme a gente vai gravando. Então, quando foi surgindo a necessidade de aprofundar nesses temas, a gente foi também, durante as gravações, tendo um acompanhamento psicológico. Aí eu tive conversas, conversei com psiquiatras, tive contato com adictos, com pessoas dependentes químicos, e me aproximei um pouco desse universo, assim, para poder interpretar e a gente ter esse cuidado, né? É um assunto muito delicado, né? Você tá falando sobre uma fragilidade ali muito pessoal e você precisa representar isso contando como é, mas ao mesmo tempo criticando, né, esse lugar, o sistema que não cuida dessas pessoas. A gente tem que ter esse cuidado com a arte, assim, também, de não só jogar a coisa ali para a pessoa e deixar que elas tirem suas próprias conclusões. É uma doença, né? A gente tem que tratar realmente como uma doença, que é uma coisa que as pessoas não se ligam ainda, por incrível que pareça. Então teve toda uma preparação, sim, na primeira temporada, e nessa segunda tinha a pandemia no meio do caminho, que infelizmente deu uma atrapalhada aí nessa preparação. A gente fez muitos encontros via Zoom, via, né, outras plataformas, assim, mas não é a mesma coisa, não tem o calor humano, a troca ali, você não consegue, tem delay que atrapalha. Então a gente contou muito com o estudo pessoal, assim, de cada um. E ao mesmo tempo, eu acho que pra mim, né, eu que tava voltando a fazer um personagem, por mais que fosse 6 anos depois, tinha uma facilidade que o personagem tava comigo, assim, né? Eu criei esse personagem também. Então, de alguma forma foi mais fácil, né? Não sei nem se eu posso falar assim, mas de saber que o personagem tava ali me deu uma segurança. E, só que essa segunda é muito mais densa, assim. Então as questões também me pegaram em outros lugares. Eu fui fazer umas pesquisas sozinho, visitei grupos de família, frequentei grupos de apoio, enfim, busquei as informações e busquei muito da minha pesquisa pessoal, assim. Não teve uma preparação da novela, mas eu tive que reestudar sobre o tema, principalmente porque o Bruno estava muito mais afundado nas drogas nessa segunda temporada, assim.
Não, e é muito isso que você falou, né? Pensar que se fosse a primeira temporada agora, talvez o personagem não tivesse caído na sua mão, porque realmente essa coisa do encontro, né? Foi só graças a essa situação presencial com o Felipe de Carolis que você acabou ficando com o personagem pra você. Muito, realmente, estamos todos o quê? Sentindo falta desse, até de gravar podcast, né? Gravar com vocês, gravar com os atores, como a gente recebia, enfim. Mas enfim, esse momento há de chegar. Mas agora, você já falou um pouco sobre isso, João. Você falou, né, que Verdades Secretas é uma novela que já tem, né, esse, né, um super sucesso, já tem essa já traz junto o Prêmio Emmy, traz junto com ela todo esse sucesso junto. E agora, né, vai ter uma segunda temporada, primeira vez que isso acontece, como você bem lembrou. O que a gente queria saber, o que essa novela representa na sua carreira? O que Verdades Secretas representa na sua carreira?
Cara, Verdades Secretas é a grande virada, assim, da minha carreira. Porque, né, eu trabalho desde muito novo, eu trabalho desde que eu tenho 5 anos de idade. E fui crescendo na TV, fui crescendo no cinema, no teatro, meio que fazendo coisas. O grande personagem da minha vida, que as pessoas mais lembram, é o Pedrinho do Sítio do Capão Amarelo. E aí o Verdades, eu acho que foi o momento onde eu tava ali fazendo... Eu já era maior de idade, tinha acabado de fazer 18 anos. Eu lembro que eu fui pra preparação de Verdades Secretas primeira vez com o carro do meu pai, assim. Tinha acabado de pegar a carteira de motorista, sabe? Então eu tava vivendo essa vida adulta. Eu entendi que aquele personagem, na verdade, era uma oportunidade de eu mostrar que eu tinha crescido, sabe? Para as pessoas. E aí quando foi chegando a trama, eu falei, meu Deus, que maravilhoso que eu vou poder fazer alguma coisa adulta, sabe? E eu me entreguei, me joguei de cabeça mesmo, mergulhei, entreguei tudo que eu podia entregar. E acho que, verdade, as pessoas reconheceram isso. As pessoas viram que aquele menino que elas acompanharam na televisão crescendo estava fazendo uma coisa muito pesada e muito séria, né? E entenderam que o João e que o Pedrinho tinha crescido. Então, eu acho que o Verdade trouxe uma... Foi quase um porta-voz, assim, do meu trabalho, sabe? As pessoas entenderam que eu era múltiplo, que eu podia fazer outras coisas que me descolassem da imagem do ator mirim. E aí, a partir daí, é claro que também conto muito com o sucesso que a novela fez, mas é muito, muito pelo personagem, assim pela carga dramática que o personagem tinha. E aí, desde então, as pessoas conseguiram me enxergar fazendo coisas como adulto mesmo, né? Com uma certa responsabilidade, e entenderam que eu era capaz de cumprir certos desafios, assim. E aí começaram a chegar outras coisas, minha carreira realmente mudou. Os personagens que chegavam pra mim tinham cargas dramáticas muito diferentes das que me ofereciam antes de Verdades Secretas. Então foi realmente uma virada de chave na minha carreira, assim. Foi, acho que é isso, eu sempre brinco. Foi o momento onde as pessoas entenderam que o Pedrinho tinha crescido e que não fazia mais sentido ficar falando sobre o Pedrinho, sabe?
Mas já que você comentou sobre o Pedrinho, isso te incomodou de alguma coisa? Porque era muito aquela história, meu Deus, olha o que o Pedrinho tá fazendo. Porque Verdades Secretas virou essa, né, como a novela fez muito sucesso, a gente acabava chamando, os personagens ganharam apelido nas redes sociais e o Bruno era o Pedrinho. Sim. Então, gente, olha o que o Pedrinho tá fazendo hoje. Isso te incomodou de alguma maneira? Você tinha medo de ficar eternamente ligado a esse personagem?
Não, não me incomodou, não. Eu até achava engraçado, assim, eu dava muita risada na época sobre isso. Eu tinha medo, sim, não vou mentir, de ficar ligado a esse personagem eternamente, assim, porque, pô, eu já tava gigante, sabe? Já não fazia mais sentido ficar me ligando ao Pedrinho, assim. Então eu tinha esse medo de, putz, será que isso vai durar pra sempre? Mas imagina, eu tenho muito orgulho de ter feito o Pedrinho, né? O Pedrinho, sim, é um personagem do nosso folclore brasileiro, assim, né? Tá, não tem a menor questão com relação a isso. Eu só não queria que isso atrapalhasse de alguma forma nas minhas escalações, que as pessoas me chamassem para fazer personagens que fossem mais infantilizados por conta disso, por conta da imagem do ator mirim que eu tinha. Era só a minha única questão, assim, mas imagina, dava muita risada quando as pessoas falavam que o Pedrinho tava pegando a Yasmin Brunet, sabe?
Não, mas olha, mas como telespectador e que viu o Pedrinho da sua época, eu devo admitir o choque, realmente. Meu Deus!
Eu imagino.
Cara, o Pedrinho
estraguei a infância de muita gente, né?
Nossa, sim. E além das cenas de sexo, nossa, aquela cena da overdose, meu Deus do céu, que gente, socorro, meu Deus.
É verdade. Eu reconheço. Eu brinco que eu estraguei realmente a infância de muita gente.
E muita gente que viu você crescer também, mais velho, né? Que fica, meu Deus, o garoto. Mas enfim, falando aí desse mundo dos adultos, né, do João Vitor adulto, do Pedrinho adulto, tem um burburinho, um bafafá em torno de Verdades Secretas, muito pelas cenas quentes, né, é o que chama muito o público, as pessoas comentam e ficam curiosas, e a chamada vem com blur e a gente fica querendo saber o que vem por aí. Tem esse apelo sexual muito forte. E nessa primeira leva de capítulos que chegou, já tem um momento ali bastante bafônico do Bruno com o personagem do Rodrigo Pandolfo. Sim. Eu queria saber de você como é que é se preparar para essas cenas de nudez, de sexo. Você fica tímido, por exemplo, ou não? Já está acostumado aí com essa primeira fase? E se isso já foi alguma vez alguma questão mais complexa para você?
É, no Verdade Zoom foi, assim, eu sempre fui muito tímido com o meu corpo, sempre fui muito tímido no modo geral com o meu corpo ainda mais, assim. Nunca era aquele menino que tava sem camisa, sabe? Nunca tive esse... nunca tive isso, assim, de tá sempre me mostrando muito, assim. Sempre fui mais Bruno nesse lugar encolhido e mais pra dentro, assim. Então, no Verdade Zoom, realmente foi uma questãozinha ali no começo, mas a preparação ajudou muito e a direção também super cuidadosa com relação a isso. E aí, como eu falei, depois do Verdades, eu fui convidado para fazer muitas coisas adultas, né? Então, eu fiz o Feras, que inclusive também está no Globoplay, fiz o Gilda, que também está no Globoplay, que tinham muitas cenas de nudez, assim. Então, eu fui despudorizando nesse lugar e fui... Eu brinco que o Verdade foi a minha escola de cena de sexo, assim, sabe? Porque eu passava, nas cenas com a Yasmin, na primeira temporada, eu passava um dia inteiro no estúdio, a gente guardava as cenas de sexo pra fazer tudo de uma vez só. O que era bom, mas ao mesmo tempo você passava um dia inteiro, de 10 às 9 da noite, fazendo cena de sexo, assim, de roupão, ali no estúdio, fazendo isso. Então, ao mesmo tempo que tinha esse foi bom porque eu fui despudorizando e fui tirando essa vergonha, assim. No Feras eu já tava, beleza, vambora, mais uma cena de sexo, tirando a camisa e foi, sabe? Hoje em dia não é mais uma questão, assim, pra mim, eu tô bem mais tranquilo com isso. No Verdades 2, o meu personagem, por incrível que pareça, assim, não tem tão mais, assim, cenas de sexo. A galera tá gravando bem, tá esgotando estoque de tapa-sexo, não sei se vocês viram isso aí. É, isso não é mentira, isso é verdade.
Sim, essa nota repercutiu, gente. Não tem nada sexo, porque a Verdade Secreta 2 acabou com tudo.
É, exato. Então, assim, eu tô mais tranquilo, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tive mais cena de sexo na primeira do que na segunda temporada. Tem essa coisa com o Pandolfo ali, com o personagem do Pandolfo, que é o Benji, que avança e que vai pra outros lugares, mas muito mais tranquilo. Acho que os outros personagens estão mais preocupados com isso aí do que eu, dessa vez, nessa temporada. Me deram uma aliviada.
Então, esse nível aí, porque a gente, assim, quem tá assistindo, dá pra ver que o nível de erotismo foi pra uma fase 2, assim.
Foi, né? Foi.
Não
foi.
Chegou a te assustar isso, você ficou de boas, então.
É, assim, não chegou a me assustar, não. Até porque, na verdade, eu acho que... Isso é uma opção, uma opinião minha, tá? Eu acho que o erotismo, ele não tá só na nudez. Eu acho o erotismo muito mais interessante quando as pessoas estão de roupa, sabe? Quando você vai descobrindo ali, você vai ficando com tesão assistindo uma cena quando as pessoas ainda estão só no olhar. Eu acho isso muito mais erótico do que você simplesmente chegar e tirar a roupa. E acho que é uma temporada que a gente trabalha muito isso, assim. É claro que vão ter muitas pessoas peladas o tempo todo, mas eu acho que a Amora tá com esse cuidado de colocar o erotismo numa cena até de café da manhã, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente fica olhando. Você olha pra Verdades Secretas e inspira sexo, assim, né? Inspira erotismo nesse lugar, numa cena até que a Camila tá de frente com a Agatha e de repente ela dá uma olhada pra boca da Agatha e parece que elas querem se beijar, sabe? É mais nesse lugar do que de fato só a nudez.
Eu ia comentar justamente isso, isso que a Mora falou, né? Às vezes é um cafezinho, assim, mas já tá tudo ali, né? Tá,
é,
aquela
exatamente.
Tensão sexual tá ali. E, gente, às vezes na vida rola disso, né? Assim, tipo...
Exato.
As coisas começam nesse... É um cafezinho aqui, um almoço ali, e aí...
É.
Só Deus sabe
chama pra tomar, chama pra tomar um café, um banho, né? Aí...
né? É bem por aí mesmo. Agora, o João, falando um pouco aí sobre essa preparação para as cenas de sexo, nudez, deixa eu até dar um bastidor aqui pros ouvintes. Eu achei engraçado um pouco antes da gravação do podcast, você me mandou um áudio, né? Tá meio ofegante saindo da academia, né? E aí eu fiquei pensando, essa preparação física ficou mais intensa pra novela, já, ou então pra esses trabalhos todos que você citou, como Os Últimos Dias de Gilda, que inclusive eu amei e tal. Isso ficou mais intenso por conta desses trabalhos, assim, que estão exigindo o João mais adulto, enfim? Ou você já curtia pegar um peso mesmo, a academia, enfim, era mais vaidoso nesse aspecto?
Não, cara, zero vaidoso. Como eu falei, eu sempre fui muito largado, assim, com o meu corpo. Só que eu acho que é isso, essa necessidade de estar ali mostrando, você vai começando a ficar um pouco mais vaidoso nesse lugar. Então acontecia às vezes de eu ver uma cena e falar, putz, podia estar com o corpo um pouquinho mais, né, mais desenhado aí para poder me sentir um pouquinho melhor, uma coisa da vaidade mesmo assim. E aí quando veio a ideia de fazer um Verdades Secretas 2, que eu já sabia que seria esse universo da tensão sexual pulsante, eu comecei, fui pra academia, corri, aí fiz o que eu nunca fiz na minha vida, que é realmente me dedicar a fazer isso, e acabou que nem precisou tanto, como eu falei. Mas assim, eu tô cada vez mais feliz com o meu corpo, eu tô descobrindo esse prazer de fato da academia que eu achei que não existia, cheguei a jurar que não existia, mas existe. Hoje em dia eu sinto falta quando eu não vou. Então, e é uma coisa da vaidade mesmo, assim, eu quero me olhar ali de alguma forma e gostar mais do meu corpo do que eu gostava antes, assim. E isso não ser uma barreira para quando alguém falar, putz, você pegou de surpresa numa cena e falar, preciso que você tire a camisa. Que era um pouco a minha vergonha de antes, assim, pô, não tô em forma, sabe, tô com uma barriga ali, então não queria mostrar isso. E aí eu acho que estando com o corpo de uma maneira que eu gosto, assim, que eu me sinta bem, e não é nem sobre padrão, tá? Acho que cada um se sente bem da maneira que é e como gosta, assim, mas eu não me sentia bem me olhando, sabe? Então eu fui resolver essa questão comigo, assim. E aí quando eu resolvi essa, tô resolvendo agora. Então isso me dá uma certa segurança. Preciso que você faça uma cena sem camisa, uma cena aleatória. Tá bom, então vambora, vou tirar a camisa um pouco mais seguro do que eu ficaria antes. E isso acaba que atrapalhava o meu trabalho antes, sabe? E também pro Impuros, pra outra série que eu tô fazendo, que a gente vai começar a gravar agora a quarta temporada. E essa curva do personagem que eu acho que é bem importante, cada vez mais ele tá um pouco mais sarado e enfim, com um pouco maior, assim. E eu acho que isso também ajuda, desculpa, só mais uma coisa. Eu acho que isso também ajuda na construção das pessoas perceberem que eu tô crescendo. Eu acho que isso é um plus nesse lugar, sabe? De tirar um pouco essa imagem da criança, do ator mirim. Acho que isso fortalece esse lugar também.
Nossa, total. E eu super te entendo quando você contou agora que achava que não tinha prazer na academia, na musculação, porque eu também jurava isso, e eu também agora, o dia que eu não vou, hoje foi um dia que eu não fui, aí depois eu decidi não ir, aí depois eu fiquei, poxa, mas acho que eu podia ter ido. E não é nem por uma questão de como você falou, de padrão, é porque você realmente começa a sentir prazer naquilo, assim. Eu adoro conseguir, assim, na primeira vez que me passa um exercício novo, eu fico, meu Deus, vou morrer. E daqui a duas semanas, você já tá fazendo de boaça, assim. Eu acho isso.
Admiro, gente, eu nunca senti isso na vida.
É uma adaptação do corpo. O Chai Suede, ele relata isso, que ele foi começar a academia por causa de Novo Mundo, parece, e aí ele pegou paixão, e hoje ele fica domingo postando que tá malhando. Você também tá nessa? Você vai todo dia? Fim de semana também?
Cara, eu vou... Não, fim de semana não, ainda não cheguei nesse nível. Eu vou de segunda a sexta, às vezes, quando... Aí sábado eu faço uma coisinha, mais uma corridinha aqui perto de casa mesmo, sabe? Tô um pouco mais sossegado nesse lugar. Mas não sei também se eu vou chegar lá, não. Eu sou taurino, cara. Eu gosto de comer. Eu gosto, pô, é muito difícil pra mim.
Aí não deve chegar no nível Chai Suede. Eu também tô de boaça indo de segunda a sexta. Então faço a mesma coisa. Aí sábado dou uma corridinha e tá ótimo já. Aí a gente chega em casa e pede a pizza. É bem isso.
É isso. É o que precisa. Melhora a minha disposição, sabe? É muito mais sobre a saúde do que de fato sobre estética, assim.
Sim. Agora, ô João, como que você lida com a repercussão, assim, dessas cenas mais sensuais? O Rainer Kadete, ele veio aqui no podcast há algumas semanas para falar de Verdades Secretas, e ele contou que esse trabalho, assim, a galera fica enlouquecida com ele, mulheres, inclusive, mesmo o Visk sendo gay, quer dizer, gay, ele também tem uma relação ali com a Lurdeca, né? Mas enfim, ele falou que ele chegou a contar que ele recebe chuva de nudes e que ele adora, ele super lida bem com isso. É mais ou menos isso que rola contigo também, ou seus fãs são mais comportados, não chegam no seu inbox com uma nude do nada, assim?
Então, quando eu era só o Pedrinho, não chegava nada. Depois de Verdades Secretas, é bastante também. O pessoal soltou o dedo e tá mandando sem dó. Mas eu, engraçado, eu faço mais sucesso com o público gay. Eu acho que por conta do Bruno, por conta do personagem, eu recebo mais nudes de homens do que nudes de mulheres. E aí, o que eu faço? Eu repasso pros meus amigos que gostam.
Isso é real, você passa mesmo.
Não devia falar isso, né? Pra galera parar de mandar. Imagina. Mas enfim, acabei agora contando aqui um segredo.
Gente, mas aí você atua de cupido, né? Imagina, a pessoa já pensou, você já formou um casal por conta disso?
Não, ainda não aconteceu. Meu objetivo é esse, inclusive.
Meu Deus, o João Vitor quer ser então cupido. Gente, assim, eu realmente. Amei. E as pessoas devem. As pessoas acham que você é gay ou bi por conta do personagem? Tipo, as pessoas
acham. Devem achar. Acho que devem achar, cara. Acho que as pessoas confundem, as pessoas queriam bater no Alex, as pessoas queriam bater na Drica na época da novela. Tem muito disso, tem muita gente que entra na história, né? Mas eu não tenho problema com isso, não. Também tá de boa, tudo certo, assim. Ai, não, gente, não tem o menor problema.
Que grande surto. Mas eu fico pensando, imagina, gente, eu tô aqui na minha rede social, no meu Instagram, e vem uma nude que eu não pedi. Eu acho um pouco too much, assim. Gente, por favor, né? Vamos chegar com um pouco mais de educação. Você gostaria de receber uma... Aquele, imagina. Você gostaria de receber uma nude? Se a pessoa responder sim, aí você manda. Se não, fica quieto.
Eu fico tentando pensar o que a pessoa pensa, né, pra já mandar assim de cara, né? Eu quero assustar, eu quero causar, o que eu quero, né? É chamar atenção? Em que lugar, né, que vai a mente do ser humano?
Eu ficaria assustado. O Rainer falou que gosta, que se diverte, enfim, mas...
Eu me divirto também, cara, eu me divirto bastante, eu acho curioso. Eu acho corajoso, ousado da parte das pessoas. Eu não mando nudes.
É sobre isso, então.
Então, ô João, dá pra gente perceber, pelo que a gente já conversou aqui, claro, por tudo, que Verdades Secretas é muito impactante na sua vida, né? Tanto que nos bastidores da primeira edição aí da novela, você conheceu a Mariana Molina, que hoje é sua esposa, e recentemente eu tô sabendo que você disse que rola em casa um ciúme das cenas mais quentes, então eu queria saber como é que rolou esse crush entre vocês dois durante o trabalho e se você tá preparado pros ciúmes aí durante essa Verdades 2, porque pelo visto vai rolar, né?
Então, na verdade, assim, eu e Mari, o nosso crush foi logo assim que acabou a novela. Durante a novela, a gente se conectou muito como amigo. E aí foi uma amizade, assim, muito linda que veio surgindo. E olha que a gente fez preparações pesadíssimas, mas eu nunca dei selinho na Mariana em preparação. Não dá nem pra falar que foi daí, que eu lembrei de como era, sabe? A gente realmente, nossos personagens não tinham nada a ver. E o Bruno também tava sempre meio em volta observando. Então acabou que não vivi nada, assim, parecido na preparação. Eu lembro que foi no Rock in Rio, né? Que a gente realmente se conectou ali. E cara, impressionante. Eu acho que dessa amizade já ter nascido antes e Verdades Secretas, a gente formou realmente um grupo. O elenco jovem realmente se fala até hoje. A gente tem grupo. Ontem eu tava na casa da Agatha, sabe? A gente realmente virou uma galera muito unida e muito junta, assim, que se fala até hoje. E aí eu e Mari, acho que por estar nessa galera vivendo esse momento tão intenso, a gente começou a ficar e de repente a gente já tava morando junto, de repente a gente já tava casado, a gente não namorou, desde o primeiro dia que a gente ficou, a gente tá vivendo meio que junto, assim, e lá se vão 6 anos e tamo aí. Sobre o ciúme, eu acho que é natural, quando você é apaixonado por alguém, quando você ama alguém, é muito desconfortável você ver alguém ali, por mais que a gente saiba. Esse é o problema, na verdade, quando a gente pensa que a gente namora com ator ou com atriz, né, que entende o que a gente tá fazendo, o problema é exatamente esse, porque você entende o que tá acontecendo. Assim como é bom, também é um problema, porque você sabe o que pode acontecer, né? Então isso também dá uma balançada, assim. Eu tenho muito conforto de saber que ela é atriz e que ela entende o que tá acontecendo, mas ela também... Mas também tenho medo dela ser atriz e dela saber o que pode acontecer, entende? Mas enfim, voltando para o assunto do ciúme, que é desconfortável, não tem como falar. Quem fala que não é desconfortável é muito frio. Eu não sou assim, eu sou romântico, sou carente, gosto de estar junto, então não gosto realmente de ver ela beijando outras pessoas. Colegas então, mais ainda, que aí você encontra, como é que você encontra com um colega no dia seguinte que estava ali, você viu fazendo a cena beijando sua esposa? É uma bagunça, gente, é realmente uma bagunça. Então hoje em dia eu tenho a tática, assim, a Mari fez a série lá, o Perrengue, que também tá no Globoplay. Eu não assisto, eu assisto tudo com ela, e aí o nosso combinado é, ela já me avisa, ó, vem uma cena aí. Aí eu dou aquela desviada de olhar, não assisto, pulo. Parei até de escutar, porque às vezes era mais dramático escutar do que ficar vendo. Então eu realmente não assisto, a Mari ainda consegue assistir, assim. Ela tem um ciúme, mas é um ciúme mais controlado. Eu não consigo ver, parei de querer ficar sofrendo, uma coisa meio sadomasoquista que eu não preciso ficar passando, entende? E aí eu não assisto.
Por falar em sentir, vocês são super jovens, mas já estão aí alguns anos, 6 anos juntos, né? Tem vontade de aumentar a família? Já falam, pensam nisso, ter filho, ser pai, como é que é?
Gente, o sonho da minha vida é ser pai, mas agora não. Agora não, tem muita coisa para viver ainda, quero viajar, quero fazer muitos trabalhos ainda. Só que a pressão, a minha mãe, cara, minha mãe tá enlouquecida. Eu sou o 10º filho da minha mãe.
Nossa! Só pra...
eu sou o 10º filho, minha mãe, rapidamente, eu sou o 10º filho, minha mãe tem 17 netos. A minha família é muito grande, minha avó teve 23 filhos, é um absurdo, assim. Então, assim, não falta criança, só que a minha mãe quer ver o meu filho. É uma loucura da cabeça dela, então ela tá numa cobrança... Absurdo, toda vez que ela liga, ela fala, sei lá, alguém tá grávido, hein? E vocês, quando é que vem? Sabe, tá sempre sempre empurrando um jeitinho, a gente, não, calma, a gente tá dando umas escapulidas, assim. Mas a Mari também tem vontade, muita vontade de ser mãe, a gente conversa muito sobre isso, mas ainda é cedo, a gente quer trabalhar muito ainda.
Então, João, ó, só, a gente já conversou bastante aqui sobre verdades secretas e tal, você abriu seu coração, falou aí como você conheceu sua mulher e tudo pra gente. E para fechar o nosso podcast, a gente tradicionalmente tem feito uma pergunta, porque nesse ano de 2021, a telenovela no Brasil está completando 70 anos. Então, a gente queria saber de você que novela mais te marcou enquanto telespectador e que você gostaria de maratonar no Globoplay, por exemplo. Uma novela que te marcou muito.
Eu assisti esses tempos no Viva e vi que entrou no Globoplay e assistiria de novo, porque eu fiquei chocado com essa novela, que foi uma novela que eu não pude assistir na época, Terra Nostra.
Olha!
Olha!
Tô apaixonado pelos personagens, amo aquela coisa Itália.
Você disse que é romântico, né? Faz todo sentido, porque é
todo sentido.
O verdadeiro romance, meu Deus do céu. Um amor sofrido, verdadeiro romance. Mas um grande amor.
Uma bagunça também, né? Mas enfim, mas é bonita, é uma novela bonita e acho os personagens muito maravilhosos e gosto do plano de fundo da novela, sabe? Da coisa do Brasil, café, né, vinho. Eu gosto muito dos atores também. Eu amo o Raul Cortez nessa novela, tá uma coisa tão maravilhosa. E assistir, assim, me dá a sensação de que eu tô assistindo uma aula, sabe? Então, essa novela realmente me marcou, porque eu assisti recentemente inteira. Nunca tinha visto, então fiquei chocado, assim, com o trabalho deles.
Gente, chegou o momento de Terra Nostra aqui no podcast. Acho que foi a primeira vez que a novela foi citada nessa
reunião. Eu amo que o Paulino gosta do quê? O café, o vinho.
Eu jurei que o João Vitor ia falar Vale Tudo. Ele começou falando que a novela passou no Viva recentemente e tal. Entrou no Globoplay, eu falei, gente, vem aí, Vale Tudo, mas não. Foi uma grande surpresa a Terra Nostra para nossa lista aqui de novelas pedidas pelo nosso elenco. Pelos nossos
e o menino de 25 anos falando, né, que Terra Nostra, né? Enfim, mas eu fiquei fissurado com essa novela, assim. Não perdi um capítulo. No Viva, e tô pensando em reassistir. Mari também ama. Ela provavelmente falaria Terra Nostra aqui também.
Gente, mas é isso. Ana Paula Arósio, imagina.
Ana Paula Arósio, exatamente.
Nossa, olha esse casal, Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio. Gente, não precisa falar mais nada. É sobre isso. Corre no Globoplay, que tá lá na íntegra pra todo mundo assistir. Aí a recomendação de João Vitor Silva. João, olha, super obrigado pela sua participação aqui no podcast Novela das Nove. Foi um prazer. Sucesso em Verdades Secretas 2. A novela, ela toda semana, ela a cada 10 dias, né? A cada... Não, a cada 10 dias.
Toda semana são 10 capítulos novos.
Isso, tem as datas. Tem as datas certas em que o Globoplay vai soltar novos 10 capítulos. Então a novela vai manter aí o hype altíssimo até dia 15 de dezembro, que é quando sai a última leva. Gente, imagina, será que então a gente vai assistir o último capítulo de Verdades Secretas 2 na noite de Natal? Já pensou?
Olha o climão.
Olha o climão.
Não dá pra destruir o Natal da família brasileira assim, né, gente?
Nossa, imagina as piadas dos tios vendo.
Nossa, não dá, não dá.
Não, gente, não peguem essa ideia. Assistam antes. Assistam até o dia 23 e aí depois reassiste, depois... No ano novo já combina melhor, né?
Aquele é, dia. Verdade. Vou falar com a Mora pra mudar isso, deixar pra janeiro.
Ah, não, aí
os noveleiros morrem, que é ansiedade.
Ah, mas aí, é bom também.
Ninguém vai ter mais unha pra roer. João, obrigado, viu? Sucesso aí no seu trabalho, na sua vida, enfim. Arrasou, foi ótimo bater esse papo contigo.
Gente, foi ótimo mesmo, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É sempre muito legal poder falar da carreira, poder falar, né, mostrar um pouco. As pessoas conhecem muito o nosso trabalho e conhecem tão poucos atores, assim, né, como... O que eles pensam, qual a história deles. Então eu sempre gosto muito de poder falar sobre a minha vida e ter espaços assim como esses com vocês aqui abertos a ouvirem e poder informar um pouco, né, sobre isso, sobre a nossa vida mesmo pro público. É sempre bom. Eu gosto muito quando sou convidado para programas assim. E fiquei muito feliz com a nossa conversa. Obrigado.
Ah, que bom. Obrigada, João.
Ah, obrigado.
Gente, que delícia essa conversa com o João Vitor, adorei ele falando sobre o Bruno, eu já tô ansioso pra ver. Gente, esse negócio de saltar 10 capítulos por vez, isso é bom porque a gente vai vendo aos poucos, mas também haja unha pra roer, né? Porque aí a gente vê os 10 capítulos em 2 dias, sei lá, faz aquela
maratona. É isso.
E depois tem que esperar pra próxima. Mas é isso, gente, Verdades Secretas 2 é sobre isso.
Ô, Vitor, deixa eu aproveitar então só passar aqui pros nossos ouvintes as datas. É, certinhas de quando cada leva de 10 capítulos vai estrear no Globoplay. Então hoje, dia 21, já temos 10 capítulos, porque ontem, dia 20, né, tivemos a estreia aí de Verdades Secretas 2 com 10 capítulos pra gente assistir. Eu já vi tudo. E aqui tô esperando a próxima leva. Então vou passar as datas pra vocês, ó, gente. A próxima leva de 10 capítulos é no dia 3 de novembro. A seguinte, no dia 17 de novembro. A seguinte, no dia 1º de dezembro, e a última, como o Vitor falou, no dia 15 de dezembro. Então, ó, se for contando 10 dias, dá pra ver o último capítulo ali na noite de Natal, vai ser tudo.
Bom, enquanto não chega, então, dia 15 de dezembro, com a leva final dos últimos 10 capítulos de Verdades Secretas, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove, que você encontra todos os nossos episódios, inclusive o episódio com Rainer Kadete, que a gente falou também dessa novela.
E tem um episódio com a Débora Evelyn, que ela também falou um pouquinho sobre a personagem dela em Verdades Secretas 2, tá bem legal.
Sim.
E se você nos escuta num aplicativo de streaming, não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar o nosso conteúdo, nosso podcast no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer, porque desse jeito você vai sempre receber notificação quando tiver episódio novo disponível.
Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff e da Samita Nunes. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast e tem edição do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos e vamos de maratona de Verdades Secretas 2.
Beijo, gente.
Beijos.